Senhor presidente, primeiro agradecendo aqui ao senador Inácio Arruda e todos os presentes, e a Vossa Excelência especialmente. Mas eu gostaria de primeiro fazer um comunicado à casa. Tomei uma decisão olhando para um chamado do meu partido e do povo da cidade, por quem tenho o maior carinho, que é Teresina, a capital do Piauí. Coloquei o meu nome para uma candidatura a prefeito daquela capital, de Teresina. Teresina, que moro desde 1977, nasci na cidade de Oeiras, no meu estado, onde tive ali as oportunidades de prosseguir meus estudos, as oportunidades de chegar à universidade, de ter o meu primeiro emprego, de viver momentos no movimento estudantil, no movimento popular, no movimento de base da Igreja Católica, onde aprendi muito no movimento sindical, na categoria dos bancários, onde tive a oportunidade de ser vereador, um dos primeiros do meu partido, onde pude ser eleito deputado estadual, o mais votado naquela eleição, onde fui eleito deputado federal, um dos que teve proporcionalmente na capital das maiores votações, onde fui eleito e reeleito governador no primeiro turno e com cerca de 60% ou mais nas duas eleições em Teresina, onde fui eleito senador da República com mais de 2/3 também do voto da capital, com 77% dos votos do meu estado. Portanto, não poderia negar-me no momento em que havia uma expressão clara da população me pedindo para isto. E, ao mesmo tempo, um projeto político em jogo. E isso pela responsabilidade com a minha cidade, com o meu estado, aceitei esse desafio. Eu queria, portanto, comunicar daqui ao povo do meu estado, ao povo do Brasil, que também toda essa casa que me trata com todo o carinho ao longo desse período em que estou aqui. Senhor presidente, mas prossigo no mandato. E tive a oportunidade, esses dias, de ter um conjunto de entendimentos, como disse há pouco, e participando ativamente aqui da bancada. E quero aqui parabenizar a atuação do senador João Vicente, coordenador da nossa bancada do Piauí, por uma agenda propositiva que estamos fazendo em direção a vários ministérios. E agora, nesta semana, nós tivemos duas importantes agendas. Uma delas com o Ministério das Minas e Energia. Uma agenda em que ali tratamos de projetos estruturantes importantes para o Brasil. Um desses projetos trata-se de garantir as hidrelétricas da bacia do Parnaíba. São 5 hidrelétricas prontas para entrar em leilão. E o que queremos ali? Foi o que pedimos ao ministro, que ainda ontem também tive a oportunidade de tratar com a presidenta Dilma. Nós queremos que seja olhada sim como um negócio, porque trata-se da participação do setor público, mas também do setor privado. Mas que seja olhada a importância de hidrelétricas, 5 hidrelétricas, obras destacadas, importantes como essa, entre o Piauí e o Maranhão. Duas regiões que têm grande potencial, mas ainda uma economia aquém daquilo que pode ser. E uma das carências, energia elétrica. Então, veja, é por essa razão que podemos ajudar ao Brasil, que podemos ajudar a nossa região. E ali, naquele encontro, vimos da parte do ministro Lobão, que também é do estado do Maranhão, assim como tratamos aqui com a bancada do Maranhão, todo um compromisso, todo o interesse de encontrarmos uma solução para que possamos fazer andar esses importantes projetos. O que queremos? É que possamos ter ali uma participação pública e, do mesmo modo, um entendimento, não é, com as áreas do governo federal, que possa permitir, já na próxima rodada de leilões, a inclusão dessas hidrelétricas. Da mesma forma, nós temos nessa região da Bacia do Parnaíba uma grande e pesquisada já pela ANP, base fornecedora de gás, que já é explorada pelo lado do Maranhão na região de Capinzal, pelo grupo OGX. E agora o que é que queremos? Duas posições. Uma primeira é que possamos ter, da parte do Ministério das Minas e Energias, da Agência Nacional de Petróleo, a liberação para as perfurações no lado do Rio Parnaíba, pelo lado do Piauí, para que possamos ter uma avaliação completa das condições comerciais de toda essa riqueza. Pelos dados preliminares, ali nós temos próximo de uma Bolívia em gás. Alguns falam da metade, alguns falam de 2/3 do que é hoje conhecida a reserva da Bolívia. Mas mais do que isso, os próprios técnicos ontem do Ministério das Minas e Energia, o Dr. Marcos, ali colocava que temos ali a presença de gás natural e a presença do gás não convencional, o convencional e o não convencional. Para os que não sabem, o gás não convencional é aquele que fica na rocha, numa linguagem simples, e que hoje é bastante explorado pelo mundo, nas regiões que tem, especialmente na América do Norte. E essa nossa região, do Vale do Parnaíba, assim como do Vale do São Francisco, assim como outras regiões do Brasil, tem esta condição. O que queremos é a mudança das regras, é os estudos poderem prosseguir para que a gente tenha também, na 11ª, na 12ª rodada, leilões para 20 blocos que já estão prontos, estudados, 13 no lado do Piauí, 7 do lado do Maranhão, colocando de novo uma grande base para o desenvolvimento dessas duas regiões. Junto com isso, o gasoduto. Havia, ainda no começo do governo do presidente Lula, um projeto que trabalhava o gasoduto do Nordeste. Um gasoduto que vem desde o Rio de Janeiro, passando pela Bahia, em direção a todo o litoral nordestino, até a cidade de Fortaleza, mais precisamente, até o porto de Pecém. Pois bem, dali estava previsto prosseguir esse gasoduto em direção a Teresina, com um ramal em direção a Parnaíba, um outro em direção ao sul do Piauí, e o gasoduto prosseguindo em direção a São Luís e a região de Balsas Imperatriz, no Maranhão. Pois bem, ocorre que aí tivemos a crise do gás com a Bolívia. Tivemos, então, uma insegurança, porque foi necessário, para garantir o fornecimento dessa região, o gás transportado através do porto de Pecém. Pois vejam só como Deus é bom e como olha para regiões como a nossa. Agora, nós temos que pensar o gasoduto não mais para importação do gás, mas para exportação do gás. Sair gás do Piauí, do Maranhão, abastecendo esses dois importantes estados que têm grande potencial de consumo. Ali nós temos reservas de ferro, nós temos argila branca e precisamos do gás para poder trabalhar a porcelana, trabalhar produtos de mais alto valor agregado. Nós temos condições de vários usos do gás com argila vermelha, com a produção animal, vegetal, a industrialização, um conjunto de indústrias que precisam desse produto, o gás transportado, o gás veicular, enfim. E por essa razão, senhor presidente, é que nos alegra que ontem pactuamos com o ministro Lobão, também da mesma forma, dei conhecimento à presidenta Dilma, que conhece bem desse tema, foi ministra das Minas e Energia e depois como coordenadora do PAC, da necessidade de refazermos o projeto do gasoduto, dessa vez como uma base de encaminhar para o Brasil, a partir do Piauí e do Maranhão, gás voltado para atender às necessidades do povo brasileiro. Esses três projetos, o gasoduto, o leilão de 20 lotes nessa fase inicial, mais as pesquisas de petróleo que ocorrem no litoral, mais as hidrelétricas, vão mudar completamente esta região. Por exemplo, em São Luís, e nós estamos contentes com isso, pela presença do porto de Itaqui, que dá essa condição ao Maranhão, nós estamos trabalhando uma refinaria, pensando em refinar petróleo de outra região. Pois bem, ainda ontem foi comunicado que nas pesquisas feitas no nosso litoral também se tem um grande potencial da existência não só de gás, mas também do petróleo. Assim como temos a convicção, pelos estudos da Agência Nacional de Petróleo, que deverá, agora esse semestre, pelo compromisso do ministro, prosseguir com as perfurações em campos que foram estudados naquela região para poder dar viabilidade à exploração do gás e, se Deus quiser, também do petróleo, que com certeza é algo que vai marcar profundamente nesta região. Tratei ainda desse encontro com a nossa bancada para a gente dar uma solução a dois grandes projetos de irrigação, Tabuleiro Litorâneo e Platô de Guadalupe. Esses dois projetos têm uma concepção que, quanto ao uso da energia para retirar água do rio Parnaíba, para a irrigação de milhares de hectares ali naquela região de Parnaíba e na região de Guadalupe, é colocado um custo empresarial, um custo muito elevado, quando na verdade precisa ser tratado como pequenos, porque são pequenos que ali trabalham a produção de fruticultura, de acerola, de abacaxi, de coco, de goiaba, de banana, enfim, produzindo e abastecendo a nossa região e na região norte com a maior produção orgânica do Brasil de frutas, o que é muito importante e me alegra muito, porque abre espaço para o mercado interno e para o mercado externo, como já estamos abrindo. Também, senhor presidente, é a gente poder tratar sobre o Luz para Todos. Nós temos um projeto que andou muito lento por um período. E hoje, conduzido pela Eletrobras, que incorporou as nossas centrais elétricas do Piauí, permite, senhor presidente, as condições de andar acelerado. Veja que o Piauí foi onde a presidenta Dilma, no ano de 2003, ministra das Minas e Energia, lançou o programa Luz para Todos no Brasil. A fotografia do programa Luz para Todos é de uma família da cidade de Novo Santo Antônio, no Piauí. E por que isso? Porque nós tínhamos 80% da nossa população vivendo na lamparina, E essa cidade tinha quase a totalidade da sua população. Pois bem, estão faltando apenas 25 mil famílias para completar. E foi isso que apelamos ontem e tivemos o compromisso do ministro. A liberação de recursos para o programa Luz para Todos, para completar 100% das famílias atendidas com energia elétrica. O que é que nós queremos? É que as obras que estão em andamento não sejam paralisadas, que elas possam prosseguir. E o ministro já determinou à sua equipe, alegando que esse não é problema, todas as condições para a gente garantir, de forma inclusive acelerada, as condições de conclusão do Luz para Todos no nosso estado. Ali tivemos investimentos bilionários na área de reforço energético, na área de linhões, na área de carga elétrica no sul, no centro e no norte do estado, que permite essa revolução. Eu diria, é onde o projeto começado pelo presidente Lula tem maior visibilidade e que prossegue agora com a presidenta Dilma. Eu destaco ainda, senhor presidente, um encontro também que tivemos da bancada hoje com o ministro Alexandre Padilha. Ali tratamos da implantação de uma base da Fiocruz em Teresina. Teresina é uma cidade que fica entre a região amazônica, que já é do outro lado do rio Parnaíba, a partir do Maranhão, que já é uma região considerada na área da Amazônia Legal, e a parte que faz uma transição de cerrado e semiárido em direção ao Nordeste. Por essa característica, nós temos doenças próprias daquela região. A incidência da dengue, do calazar, da febre amarela, que vem da floresta entrando para o restante do Brasil. A presença de também diversas alternativas. São plantas que vários cientistas já trabalham e que demonstram as condições de servir ao Brasil. Cito dois exemplos apenas. O Dr. Pianowski, um cientista, meu caro ex-governador do Paraná, senador Requião. O Pianowski é um cientista do Paraná, hoje que atua em todo o Brasil, respeitado no mundo inteiro por várias descobertas, descobriu que a partir do Avelóis, que eu conheci menino com o nome de cachorro pelado, uma planta típica do Rio Grande do Norte e do meu estado, o estado do Piauí, é possível se fazer o tratamento do câncer. é possível se fazer o tratamento do câncer. Já reconhecido agora na segunda etapa, já está em fase, na última fase de teste já para a liberação dos comprimidos. Devo dizer aqui, inclusive, do testemunho dado pelo ex-vice-presidente José Alencar, que ele tinha vários tumores e que com o uso da substância, ele conseguiu, claro, com todo o acompanhamento médico, ele conseguiu dar um testemunho, o seu filho, inclusive, ainda hoje dá esse testemunho, de eliminar vários desses tumores. Infelizmente, tinha um em um grau muito avançado que não foi mais possível. Câncer de mama, câncer de útero, câncer no estômago e várias outras partes do ser humano. E uma outra pesquisa também feita por outros cientistas, que a partir do jamelão, que é uma azeitona preta, roxa, que tem no nosso estado, ela é adocicada, a gente também come, fica com os lábios e a língua roxa, não é? Ainda como menino. Pois bem, dessa planta, entre tantas descobertas, a descoberta para o mal de Parkinson, para o mal de Parkinson. Então, a presença da Fiocruz é uma oportunidade do Brasil descobrir as suas riquezas, onde elas existem. Se é importante a Fiocruz na região da Amazônia, se é importante no Rio de Janeiro, se é importante em outras regiões do Brasil, certamente marcará um passo importante. E hoje, com o ministro Alexandre Padilha, com a direção da Fiocruz e a bancada do nosso Estado, ali foi firmado um compromisso de já nesse semestre se garantir as condições da liberação de recursos, colocado pela própria bancada. Ali já foi implantado em Teresina o escritório da Fiocruz, que em parceria com a Universidade Federal, e destaco aqui a parceria com o reitor Júnior, com o governo do Estado, com a Prefeitura Municipal, enfim, com todo o apoio da bancada. Destaco aqui o trabalho do deputado federal Jesus Rodrigues Alves, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que colocou inclusive a bancada, do deputado federal Assis Carvalho, que foi secretário de saúde, do deputado Nazareno Fonteles também, que encamparam esse trabalho com os nossos cientistas, com o doutor Carlos Henrique, com o doutor Telmo Mesquita e tantos outros cientistas que eles vivem. Ainda hoje, o depoimento à nossa representação da Fiocruz, a doutora Nízia Lima, dizia da importância de aproveitarmos um potencial de vários cientistas ali existentes, tanto em São Raimundo Nonato, como na região de Teresina e Parnaíba. Então, eu creio que isso, senadora Ana Rita, é algo bom, não é para Teresina, não é só para o Piauí, é bom para o Brasil, é bom para a humanidade, é uma oportunidade especial de termos a chamada Fiocruz do Sertão e, com certeza, marcando um tempo importante. Ali também o compromisso do Hospital Materno Infantil, que começamos lá atrás ainda no meu governo e que agora tem um compromisso de prosseguir, liderado pelo governador Wilson Martins, a secretária de saúde antes, Lília Martins, e agora o secretário Hernani Maia, que garante todas as condições para a licitação, já com recursos em conta, e o hospital na cidade de Picos, além de investimentos feitos na cidade de Parnaíba, onde também vamos implantar o curso de medicina, e ali estamos preparando a rede de saúde exatamente para esse ponto importante. Então, eu não poderia deixar de destacar aqui esse passo importante como uma conquista da bancada do nosso Estado, que teve a minha presença, a minha participação. Enfim, senhor presidente, eu devo ainda dizer que ainda ontem, na oportunidade que tivemos com a presidenta, como eu disse aqui, eu colocava para ela, para a ministra Gleisi, para a ministra Ideli, para a ministra Miriam Belchior, assim como para o ministro Aloysio Mercadante, para o Ministério da Fazenda, enfim, a necessidade da gente ter esse entendimento com os servidores. Nós somos, e não podemos esquecer isso, do Partido dos Trabalhadores. Nós temos que colocar na mesa as dificuldades. Olha, a situação é essa, a realidade é essa, mas não abrir mão do entendimento. Isso nós não podemos colocar e esquecer, porque é parte da nossa história. Então, é por essa razão que fiz esse apelo. Acompanho lá o movimento, sei o desespero, porque sou pai de dois filhos que fazem universidade, um na Universidade Federal do Piauí, outro na UNB aqui em Brasília, que também é federal, de ver aí passar 30 dias, 60 dias, 90 dias, sem um entendimento. sem um entendimento, perdendo o primeiro semestre. E isso, como disse o próprio ministro Aloysio Mercadante, não se recupera. É por essa razão que eu acho que o melhor caminho e aquele que pode abrir as condições de voltar ao trabalho na Receita Federal, no IBAMA, enfim, em todas as áreas, é o acordo. É o acordo, é o entendimento. É isso que aprendi com o Partido dos Trabalhadores. E é isso que eu espero de um governo que defendo com muito orgulho. Que defendo com muito orgulho. Compreendo as dificuldades, acho que botando na mesa, os servidores terão a maturidade suficiente para compreender e aceitar uma proposta que o Brasil possa honrar. Senhor presidente, era isso. Agradeço pela concessão do tempo e muito obrigado.